E aí, véi? Estamos aqui de volta com a parte 2 do nosso episódio super especial Corrente Aleatório e Afro-Raga. Demorou um pouquinho para poder sair, porque a gente teve alguns problemas técnicos, se é que vocês me entendem. Mas tá aí, de coração. Demorou? Só papo de visão, daquele naipe. Então fiquem aí sem mais delongas. Bora nessa, tamo junto. Aproveitem, espero que vocês curtam. Que deu tinha um black, confio no meu deck. Pensando em outras track, preciso de um pack. Os caras só tem o pack, eu e meus moleque. Defesa e ataque, não faço pra ser bandido. Quem eu conheço, quem sai disso? Essa vida eu não romantizo.
Aí, antes da gente começar o tema, eu queria tirar uma dúvida. O que que um produtor cultural faz? Eu tenho essa dúvida.
Mano, o produtor cultural pode fazer várias
Evento,
coisas.
né?
Eventos culturais, é. Eventos culturais, tipo assim. Eu organizo a Batalha Sagrada, é uma batalha de MCs. Mas se o cara organizar uma batalha de break, é um evento cultural, protocultural. Uma batalha de poesia, um slam, igual tem uns slam, né? É um evento cultural também, o cara é um protocultural.
Então, a pessoa tipo, que organiza esses eventos, que corre atrás de fazer acontecer, pá, é isso o produto cultural.
Esse é o protocultural, o que corre atrás pro evento acontecer. Igual a batalha de MC, eu, o Pedro Torres, o Milton. Nós corre atrás dos microfones pra batalha, da caixa de som, dos beats, né? Organiza lá os nomes do sorteio, define o local, cuida das redes sociais da batalha, né? Chama o recanto lá inteiro pra colar e tal. É um protocultural.
É um trampo, né, velho?
É isso, é um trampo pesado.
Pessoa que apresenta também, tipo, ela também pode ser considerada protocultural, tipo, a pessoa que tá ali no
Pode.
evento, assim, apresentando bagulho e tal.
A que apresenta também pode.
Tu também faz isso lá ou você só fica mais
Faço.
por trás?
Faço também. Todo mundo faz de tudo. Nós. Eu, Pedro e o Milton. Aí estamos coligando o Free agora também para chegar mais junto. E é isso. Nós três ali, né? Até agora o Free ainda não começou o caso do Corona, né? Nós interrompeu. Mas nós três ali até antes do Corona cuidava de tudo isso aí pra batalha. Mas o que tem o SEAC, né? Que é a documentação certinha, é só o Pedro. Tem que atualizar e tal. Eu tô tentando tirar a minha aí esse ano. Mandei
Ah,
esses dias até,
esse
inclusive.
negócio é que ele empaca quando vocês querem fazer tipo um edital, né? Tipo, tem que
Também,
achar
é.
alguém com essa
Também
parada.
quando a polícia quer parar o evento também. É algo
Ah,
bom pra mostrar, né?
verdade, cara. Pô, que
Cadastro
massa.
de ente-agente, conhecido como SEAC. Tem que renovar o meu, inclusive.
Tu
Porra,
tem?
tu também tem, Afro, caramba.
Tem.
Tu promovia a batalha também?
Não, na verdade eu me cadastrei, tipo assim, como um músico, né? Como artista da cidade, também é um cadastro que é válido.
Ah, não é só
É.
pra evento, essa parada.
Ele
Não,
é bom
não.
você ter no currículo,
É, porque
sacou?
quando tiver edital que envolve espetáculo, quando envolver alguma coisa tipo circulação de show, isso aí é específico para quem é músico, tá ligado? Tipo, quando você atua ali, tipo, com coisas que tem a ver. Por exemplo, show de final de ano também, para você concorrer na cidade, tem que ter SEAC. Então,
Pode
tipo,
crer.
o SEAC, ele, o cadastro de ente-agente, né? Isso significa ente-agente cultural. Ele serve para mapear, tipo, os artistas da cidade em várias categorias, entendeu? E aí, tipo, existe essa categoria só pro músico também. Existe o produtor cultural, mas também existe o músico, entendeu?
Que louco, velho.
Existe coisa específica para quem é de circo também, para teatro. Então, tipo, é como se você estivesse dizendo pro governo da tua cidade que tu, ó, são artista, atuante, sério, tem uma estrada aqui, tá ligado? Tem como eu documentar, já fiz isso, já fiz aquilo, entendeu? Você, tipo, documenta governamentalmente a sua presença artística.
Pois
É
é.
isso que é o lance do SEAC, entendeu?
Às vezes tu cadastrar só numa associação não vai te dar tantas aberturas de porta, digamos assim, né?
É,
Acho
na
que o SEAC.
verdade, você falou bem aí, é tipo mais uma porta, né? Tipo,
É mais um pra
é
acrescentar.
mais uma forma de você amplificar as tuas oportunidades, né?
Nossa.
Tipo, e assim, às vezes, essas oportunidades a gente perde por causa de realmente não saber essas informações, véio. Porque, tipo, SEAC mesmo, eu dei sorte de uma
Exatamente.
pessoa me dizer isso, mano. Que eu não sabia, isso não
Eu
é uma
também não
coisa
sabia. Eu só sei um
estampada.
pouquinho porque a minha irmã também trabalha com produção cultural.
E isso é uma coisa meio complicada, na minha opinião, assim, porque, tipo assim, o governo, ele tenta promover esses editais, tenta promover esses projetos, mas ao mesmo tempo você não sabe disso igual você sabe de propaganda de cerveja e cigarro, entendeu?
Exatamente.
Não tem propaganda local sobre isso. Tipo, eu fiquei sabendo porque outros aliados me falaram, senão até hoje eu falo, oxe, será que porra é essa?
Hoje em dia tá mais divulgado, mas nem tanto assim ainda. Tem muita gente que ainda
tu tem que virar
não sabe
pra,
sobre.
Pra... tem muita gente que não sabe e é... realmente, né, comparar um tempo atrás tá mais publicizado, mas é como eu tô falando, tipo assim, tem algumas coisas, cara, que a gente aprende na vida, a gente tem que aprender a ler as entrelinhas, os fatos, né? Tipo, me parece não ser um interesse divulgar isso, entendeu?
Exatamente.
Porque, pô, propaganda...
Virou uma panela, tá ligado?
Será? Eu acho que não é nem uma panela, eu acho que é um lance assim, velho. Infelizmente, a gente tem muito desvio em todos os setores do governo, né? Esse deve ser um deles, né? Com certeza.
Exatamente.
Deve ser um negócio assim, nossa, quanto menos gente saber disso, mais chance a gente tem de pegar
não
uma
atingiu
boquinha.
A cota ali, mas aí bora redistribuir aqui com a galera.
Isso, entendeu?
Exatamente.
Eu acho,
vai,
cara.
Por aí.
Porra, eu acho.
É.
Porque senão, cara, se fosse uma, tipo assim, se fosse de interesse público, seria avisado igual, tipo, vacina, né? Quando tem campanha de vacina, ó, nós vamos fazer agora a vacina X, vai ser de tal dia a tal dia. Essa parada cultural, acho que tinha que ser avisado de 3 em 3 meses, cara. Vai abrir o edital, não sei o quê. Ia ser bem mais útil que ver propaganda da Avon,
e tinha que ser divulgado assim na televisão, né, velho? Ser divulgado na televisão de cada estado, né? Porque cada estado é um edital diferente e tal.
Verdade.
Pô, a gente é obrigado a ver um monte de porcaria na televisão, isso seria muito mais legal, tá ligado?
E o próprio CA, que ele já tem uns requisitos, né? Tipo, você tem que preencher umas paradinhas lá.
Tem. O lance do CA que é tu comprovar as datas de tudo. Tem que ter pelo menos 2 anos de experiência cultural na cidade. E tu tem que comprovar... de uma maneira efetiva, então.
Por flyer, vale por flyer, vale por depoimento de pessoas notórias também da cidade.
Carta de recomendação, né?
Vale também como documento.
Declaração.
Tipo assim, sei lá, você pega um do Kid Jeter da periferia, assim, que é um cara fora da cidade, da tua área. Se tu pedir uma recomendação dele lá e dizer que você é uma pessoa notória, também vale. Então, existe vários tipos de prova. Mas o melhor de todos é você juntar flyer. Então, galera, toda vez que vocês fizerem evento, mesmo que não seja uma coisa patrocinar por alguém, faça um flyer. Documente um flyer. Sempre, mano.
Documente.
Que
com
isso
a data certinho.
Com a data, com o horário, com tudo, que
com
ajuda,
tudo.
Mano. Vicia em flyer. Que
foto, um videozinho também, quando tu posta o vídeo no YouTube, lá fica a datazinha também.
Velho.
Pode crer.
Útil.
Interessante isso aí. Massa. Pô, que massa, velho. E aí, Arthur? Arthur, velho, eu e o Arthur, a gente tinha uma pira ano passado de querer ir em batalha, velho. Só que a gente nunca ia nessa porra. Porque a gente já foi, né, pra ver e tal, mas a gente queria ir como produtor e tal. E tipo... E tu, o Hate, ele já é tipo um cara que é artista pra caralho, além de ser produtor. E tu é produtor musical também e agora eu fiquei sabendo que é cultural. E tipo, essas paradas, elas meio que se misturam, tipo, como é que é? Por exemplo, você é produtor cultural nesse meio de batalha de rima, tá ligado?
Uhum.
E aí, como é que você, tipo, concilia essa parada com a sua... com a sua carreira artística, tipo, é uma coisa que ajuda, é uma coisa que tem que ficar separado, ou você chega lá no meio da batalha, é isso aí, galera, eu ouço meu EP, tá ligado? Não. As paradas assim.
Ajuda, mano. Ajuda, porque quando você produz um evento cultural, mano, é tipo, é um trabalho, né? É igual a música, é igual no começo da carreira, até agora na minha carreira também, tipo assim, tu vai trabalhar muito, vai ganhar dinheiro alguma vez, uma vez ou outra.
Uhum.
Mas é um trabalho sério, velho. Tu tem que estar lá, presente, no horário, cedo, antes. Tem que se preparar antes do dia. Isso ajuda, nesse sentido do compromisso, já ajuda. Ajuda também em você alcançar mais pessoas. Eu consigo alcançar várias pessoas através das batalhas, que talvez eu não conseguiria se eu fizesse só música. Entendeu? Sendo organizador, consigo conhecer outras pessoas, consigo ter novas informações.
Verdade.
Consigo ajudar várias outras pessoas. Talvez se eu fizesse só música ali no Recanto, eu não ia alcançar esse público todo que eu tenho no Recanto, entendeu? A batalha influencia muito nisso.
Legal.
Em alcançar mais pessoas lá. Em motivar outras pessoas também, né? Tu já pega ali um mano
tem
ali.
Tem isso, né? E tu era tipo jurado? Às vezes ou era não, mais organizador?
A única coisa que eu não sou é jurado, velho.
Prefere rimar mesmo.
É, mas ainda assim é difícil, tipo assim, tanto que ano passado eu tava parando de apresentar pra batalhar, uma época. Porque fazer os dois não dá, velho, tu fica...
É, fica... Com a mente parece perturbada. Que tá o tiozão ali, tá ligado?
É, se tu tá fazendo, aí. Entendeu? Várias funções ao mesmo tempo ali e ainda batalhar. O cara fica com a mente meio perturbada. Então, quando eu quero só batalhar, eu só batalho. E quando eu vou organizar mesmo assim, ali no momento da batalha, eu só organizo, não batalho. Fica melhor assim.
Massa, velho.
Mas é isso, velho. Eu acho que é fácil de conciliar, né? É difícil conciliar a música com a produção cultural e tal.
E tu começou batalhando ou começou já fazendo som e os caralho?
Eu comecei escrevendo poesia, mano. Escrevia poesia nas aulas de português.
Que massa, velho.
Aí depois ficava... Mas assim, já ouvia rap, né? Já colo em evento de hip hop desde 2006, por aí. Minha mãe era jogadora de basquete,
tá
então...
Tá com 20 anos, né?
Tô com 20.
Caramba, criancinha,
mano. Desde os 6 anos, né? Minha mãe era jogadora de basquete e já me levava pra altos eventos de hip hop, mano. Altos campeonatos de basquete, já tinha tudo ali, break... MC.
Pô, então você já tinha alguém da família inserido ali no meio?
Já.
Que massa, velho.
Muito tempo. Então eu já ouvia rap há muito tempo. Aí, 2016, com 16 anos, primeiro ano do ensino médio, comecei a escrever umas poesias, pá, fiquei mais interessado em fazer, né? Antes eu era só ouvinte, era só apreciador da arte. Aí fiquei mais interessado em fazer, comecei a escrever as poesias. Aí depois comecei a escrever as rimas de batalha, né? Já assisti a batalha tem tempo também.
Então você começou na batalha?
Comecei escrevendo poesia. Escrevi as poesias primeiro.
E aí ia pra
nas
batalha?
Nas aulas de português. Aí depois foi pros freestyle. Ficava mandando freestyle lá com os moleques na escola, pá, pá, pá. E depois eu fui pras batalhas. Tive coragem pra ir batalhar, entendeu?
Teve o aquecimento ali.
É, foi tipo o aquecimento. Os freestyle, as poesias e tal. Aí depois fui pra batalha. E depois lancei a música, minha primeira música.
Que massa,
mas assim, cara. Eu já tinha a música escrita, só que eu não tinha coragem de lançar, velho. Só tive coragem depois que eu batalhei.
Isso
tal,
ajudou, tipo, você começar a frequentar a batalha, o pessoal ver tua cara, assim, isso, tipo, pô, ajudou a já ter um público ali no, logo no primeiro som?
Ajudou, mano, ajudou demais, porque a galera fica esperando, mano, tua música. Porque eu batalhava tanto no Recanto, assim, ó, na escola, na Batalha do Recanto, que a galera falou, porra, a gente tem que lançar uma música agora, chega de batalha, pô, tem que lançar uma música. Então já tem uma galera que tá na espera ali da tua primeira música, ainda mais que era a primeira, né? Tem a galera que já tá na espera, principalmente a galera da escola ali, que acompanhava bastante.
Que massa. Você estudava onde?
Estudava no 804, lá no Recanto das Emas. Centro de Ensino Médio 804.
Massa, velho.
É, batalha de rima, velho. É o tal do network, né, que a galera fala.
Pois é.
É o network da cultura urbana, né, mano? Quem faz parte disso, né? Cultura de rua, quem se interessa por isso, quem ama a parada, é um lugar pra se comunicar, uma feirona, tá ligado? Uma feira livre. Né? É uma feira de informações, uma feira de ideias.
Exatamente.
Feira de aliados. Eu já vi relacionamentos se formar em batalha, já vi gente arrumar emprego, já vi gente mudar a vida por causa de batalha, gente salvar da depressão por causa de batalha, tá ligado? Então, tipo, é um fenômeno que foi construído. Eu tive a honra de ver essa parada acontecer assim, de cara, tá ligado? Tipo, com um Calango Pensante, e também vi o museu também acontecer, tá ligado? Eu vi as duas coisas acontecer no meu tempo. Então, é até bonito, assim, né? Ver essa parada do Calango ali, que foi feito pelo Arroto, o Mocotó, né? O Mocotó também conhecido como...
Eles lançaram um som, é?
Hã?
Eles lançaram um som, é?
O Arroto e o Mocotó eram uma dupla, né? Eles faziam uma dupla bem das antigas.
Ah, tá, você tá falando lá atrás.
Lá atrás, é. Bem das antigas, 2010 e tal. E aí a galera do Da Bomba também, o Simad e o Jean, apoiaram essa ideia do Arroto e do Mocotó, que eles estavam ligados. Na época tava tendo umas batalhas de São Paulo, assim, tá ligado? A Liga de MCs e tava começando a ter esse efeito meio YouTube, né? Com a Liga de MCs, as batalhas entre São Paulo e Rio de Janeiro. E aí também o Emicida também foi começando a popularizar isso, tá ligado? Aí foi começar o Douglasinho também, né? Foi
Nossa, também, o Jean é brabo demais, velho.
Foi popularizando e, tipo assim, basicamente foi essa meio que essa... Esse bololô, assim, tipo assim, a Liga de MCs, as batalhas de São Paulo e Rio de Janeiro, o Emicida, o Douglas Gini, tipo, foi esse time, e aí eu acho que o Arruto e o Mocotó perceberam a força desse fenômeno, porque a galera tava falando na cidade sobre isso, né, os moleques tava falando, pô, você vê as batalhas e tal, pô, que massa, você vê aquilo ali, a galera tava falando disso. E aí os moleques foram protagonistas, tiveram atitude lá, se juntou com os caras da Bomb, né, que são pioneiros, assim, de festa de hip-hop em Brasília. Salve pro Simar e pro DJ Jean. Eles tiveram esse feeling, tá ligado? E aí, tipo, o Calango Pensante estava rolando, foi a primeira batalha de rima grande mesmo, assim, tipo, frequente. Antes tinha até teve um evento, cara. Só que, pô, véio, infelizmente, não fiquem com raiva de mim quem já fez esse evento, mas eu esqueci. Ah, Open Mic, Open Mic, alguma coisa assim, cara. Aí, tipo, só que era um evento que era esporádico em festa. O Calango Pensante foi o primeiro de batalha frequente na rua, entendeu? Tipo, toda semana, então, furou tipo, todo a bolha, mês, né? Tá ligado? Se compromissou com isso. Aí aconteceram algumas coisas de bastidores na batalha, assim, que eu vi acontecer com o Calango e tal. E aí o Zen falou assim, mano, eu vou fazer a minha batalha, tá ligado?
Porque o Zen é das antigas mesmo, tá
ligado? Zen é das antigas, tá ligado? O Zen falou. Mano, eu acho que tem um vídeo da Batalha do Museu, acho que tá na segunda edição lá. Tem um vídeo pra mostrar.
Saudade de vocês. Né? Tem que assistir, mano.
Tipo assim, o Zen, ele falou, mano, caso um acontecimento lá no Calango, ele falou, mano, eu vou fazer a minha batalha. E o Zen foi foda porque ele fez mesmo, tá ligado? Na outra semana ele foi lá pro museu, mano, e fez, tá ligado? E ele ficou linha de frente lá muito tempo, tá ligado? Depois foi colando, tipo assim, o trio principal, assim, né? Que, tipo, foi a pedra fundamental dessa segunda batalha que foi importante também pro DF, pro Brasil, né? Que foi o Zen, o Camorra, que fazia as filmagens, né? O Vato Vídeos, inclusive, a marca lá dos vídeos que ele fazia na época, é a Angélica, né? Foi o trio fundador, digamos assim, da parada, tá ligado?
Que louco.
E aí, mano, o museu, tipo, virou patrimônio, velho. Aí, a partir do museu, do Calango do museu, começou a trazer esse modelo para cidades também, tá ligado? As cidades começaram a fazer várias batalhas, tá ligado? Aí teve a Batalha do Neurônio também, que foi outra batalha que o Zen começou lá na cidade dele, no...
Vila Planalto?
Vila Planalto, obrigado. Inclusive, batalhas assim que, tipo, eu pude ver o Floyd careca lá. É desse tempo, tá ligado? Das antigas, assim, tipo, o Yanks, mano, Sampa, Diogo Louco, altos mano, assim, sabe? Estão até aí hoje, né? Até hoje aí, fazendo rap foda. E aí também foi vindo outras batalhas, tá ligado? Batalha da Sequela, aí eu já esqueci o nome, é muita batalha. Batalha Sagrada, Gama Flow, sabe? Vixe. E aí virou um fenômeno, tá ligado? E tipo assim, o mais importante na minha visão foi a galera perceber essa coisa que a galera fala que o hip hop tá morto, mas eu acho que isso é exagero. Eu acho que o hip hop nunca morreu. O hip hop, ele virou uma entidade. Na verdade, o hip hop, ele já nasceu uma entidade, tá ligado? E no máximo, uma resposta que eu dou pra quem diz que morreu é que ele virou uma entidade. Né? Então, tipo assim, a galera percebeu essa coisa de itinerante, assim, essa coisa, cara, se a gente reunir uma galera, a gente consegue fazer acontecer isso, isso, aquilo, revelar talento, juntar uma tropa, sabe? Tipo assim, são N benefícios que trazem essas reuniões, tá ligado, velho? E se tornou cultural, mano. Se tornou, tipo, uma coisa da cidade mesmo. Tipo, e, na verdade, se tornou um fenômeno nacional, né? Não é só de Brasília essa parada. Se tornou um fenômeno nacional, tá ligado? E aí, velho, eu acho que esse é um dos melhores acontecimentos culturais, velho, de Brasília. Ainda mais Brasília. que é terra de concurseiro, terra de burocrata. Você não pode ocupar uma praça que você toma porrada de polícia, você não pode tocar violão até no plano, tá ligado? É. Tipo, isso que é cabuloso, não pode nem no plano tocar violão, dependendo, debaixo de algum bloco lá que dá treta, tá ligado? Você imaginar que, tipo, numa cidade que é tombada como patrimônio cultural da humanidade, e é uma cidade que é onde as pessoas que comandam ela, comandam no sentido assim, mais burocrático, elas tentam acabar com essa pulsação da cidade. Inclusive, eu acredito que o segundo fenômeno de Brasília, ele tem tipo assim, uma hora marcada. Quando o transporte funcionar 50% melhor no DF, vai ter uma outra virada cultural. Isso, porque isso é a única coisa que impede disso aqui se tornar que... um mini São Paulo.
Isso é uma coisa que me impediu, porque eu comecei a consumir muito rap depois de ver Batalha. Assim, eu não conseguia, às vezes, ir muito presencialmente, porque eu era moleque e meus pais não estavam trabalhando, tá ligado? Eles não vão ter tempo de levar moleque que mora longe do centro pra ir ver Batalha no domingo, tá ligado? Domingo eu quero ir descansar.
Sim.
E aí eu comecei a consumir muito pelo YouTube, caralho. Vi o pessoal lá, vi o Zen, vi o Dejá, vi todo mundo dessa galerinha do museu, Meleca fazer os vídeos, né?
Sim.
E, tipo, isso é uma porta de entrada, às vezes, pro moleque que, tipo, às vezes não ia ter a oportunidade ali de conhecer esse gênero, de conhecer essa cultura, de conhecer todo esse espaço, essa parada toda, assim, velho. É muito louco você ver o impacto que o pessoal não prevê, né, velho? É uma coisa que realmente você faz ali e acontece, e depois você colhe os frutos, às vezes, anos depois, assim. Muito louco.
É, cara, e eu vou te falar uma coisa. Eu sou suspeito pra falar que essa é a minha cultura, é a cultura que eu amo, é a parada que eu escolhi pra minha vida, né, mano? O rap, o hip hop há muitos anos, 17 anos. Mas, mano, o rap tem um poder, velho, muito sinistro, cara. Muito divino, tá ligado? Tipo assim, a galera fica impressionada de ver os freestyles, de ver a galera cantando em cima de um beat, às vezes cantando em cima de um beatbox, tá ligado? Tipo, isso impressiona a gente de todas as classes, tá ligado? De todos os jeitos, assim. Uhum. É uma coisa que admiram muito, né, mano? E, tipo, já extrapolou em vários exemplos. Por exemplo, o Max B.O. mesmo fazia aquele quadro lá de entrevistar as estrelas e fazer improviso, tá ligado? Na TV, tá ligado? Tipo, isso foi uma coisa que eu achei fodido na época, tá ligado? Tipo, caraca, tipo, o rap chegou ao ponto de um cara tá lá fazendo freestyle com a Mauri Júnior.
Na época, tipo, TV era o que era, né?
E falando de maneira local, falando de maneira de cidade, a juventude percebeu que isso é um canal de força. É uma fonte tão cabulosa que não tem nem como explicar, tá ligado? Tipo, o poder que isso tem. Só que o mais legal é que a galera aprendeu a criar fonte, entendeu? Essa parada de você... É uma das coisas que eu vejo, assim, que o sistema tenta fazer com a juventude, com as pessoas como um todo, mas principalmente na juventude, que a juventude está com aquela energia do foguete, né? Que é você cortar essa energia de emancipação, essa energia de vão fazer acontecer, sabe? Principalmente quando você escolhe uma coisa alternativa, quando você escolhe a cultura urbana, quando você escolhe uma coisa que está fora do padrão. E aí o sistema tenta dizer, marginalizar, que, tá ligado? Que aquilo é errado. E, pô, cara, o que mais tem nesse meio, assim, de batalha, de freestyle, de rap, é moleque trabalhador, gente decente, gente que é gente boa pra caramba, que só precisa de uma oportunidade, só precisa de um salve, tá ligado? Só que aí o que acontece? Só que aí várias dessas pessoas que, tipo, precisavam de algo, perceberam que elas podiam se juntar pra fazer uma fonte, entendeu? Então eu acho que todo mundo pegou a fórmula. Isso que é o mais legal. E aí eu vejo com muita empolgação, porque eu acho que a gente ainda vai ver coisas muito mais fodas do que isso. Isso já é foda, tá ligado? Essa reunião das batalhas é um pedaço do hip hop. Virou uma vertente própria, na verdade, as batalhas, verdade, né? Virou um canal, meio também de divulgação, virou um trampolim para novos artistas, pra gente fazer carreira e tal. Duelo, né, de MCs também, virou uma porta e tal. Isso virou uma vertente. Eu acho que a gente vai acabar voltando para o centro do hip hop. Foi aquela coisa da criação da pulsação, juntando o b-boy, o MC, o DJ que começou toda a história, né? O DJ, o grafite. Eu acho que a gente parece que a gente tá voltando a reunificar tudo isso, só que vai voltar de um jeito muito mais poderoso. E falando especificamente no DF, mano, se aqui o transporte funcionar, igual eu falei, véio, se o transporte funcionar 50% melhor, mano, vai ter uma virada cultural aqui, mano.
Pode crer.
Na moral. E isso vai acontecer, porque esses véios aí do ônibus da Planeta, não sei o que, Nenê Constantino, esses caras ficam tentando travar, esses caras vão sumir, velho. Uma hora eles vão perder poder. Tudo cai, até Roma caiu, mano.
Tomara.
O reino do Egito antigo, o cara que é faraó do reino do Egito antigo, achou que nunca ia cair. Caiu, mano. Ninguém é mais vive sobre o jugo dos faraós, ninguém vive sobre o jugo dos romanos. Um dia a gente vai deixar de viver sobre o jugo desses caras que sucateiam o transporte do DF, porque é um sucateamento hediondo, cara. Você cobrar 5 conto, véio, acho que é 5,50 agora.
É, e pra quem vem do entorno, né?
Véi, tá ligado? 5,50, irmão. Tipo, pra você andar 40 minutos de uma cidade pra outra e não tem uma integração tão boa assim.
Tá virando Uber o ônibus.
É, tipo...
Você paga o preço de Uber e pega a qualidade menor.
É, véi. Daqui a pouco é melhor pegar Uber mesmo, tá ligado? Tipo, pra ir pro trampo, sei lá. Mas assim, cara, eu acho que a gente vai ter no DF uma outra virada cultural, cara. E tem a ver com transporte. Porque no dia que você tiver um metrô de Panaltina até Ceilândia, amigo...
Nossa, velho.
Irmão, você vai mudar a Brasília, filho.
Não tem metrô na Asa Norte, né?
Né? Diz aí. What the fuck, mano? Toda a juventude,
no Recanto não tem metrô,
todo o trabalho, tudo. Não, quando você fizer um trevozão assim, ó, é tudo noite. Tipo, se você fizer
São Paulo,
só de Panaltina...
Né? São Paulo.
É, velho. Bicho, São Paulo... Eu não tenho problema em andar lá, velho. Tipo assim, eu já fui pra lugares que o paulista considera longe. Aí o brasileiro ri.
O problema do paulista virou, tipo, ele não saber onde que ele vai porque tem muita opção. Esse é o problema do paulista, a gente. Falta de opção.
Não, tem gente que reclama lá e fala, galera, vocês não sabem o que é longe. Vocês não sabem o que é ir pra Águas Lindas, tá ligado? O que é ir pra Sobradinho de ônibus, tá ligado?
Pegar lá o 2, 3.
Barueri. Até você ir ali, tipo, pro aeroporto. Uma vez eu fiz uma missão dessa pra São Paulo. Eu fui na Batalha da Aldeia, que é em Barueri. Depois eu tive que ir pro aeroporto. Eu não tive problema nenhum pra ir. E era tipo, é de uma ponta pra outra, na real. É a ponta do metrô ali, tá ligado? A Estação Saúde, aí tem uma outra estação, não sei se é Saúde, é a última, alguma coisa assim, mas... Mano, eu simplesmente consegui ir ver a batalha e depois eu consegui ir pro aeroporto, velho.
Tranquilo.
De boa, tá ligado? Sem pegar Uber, sem nada, mano. Tipo, imagina isso acontecendo no DF, que é um estado reto, mano. É um lugar reto. E aqui não é... Sabe? Esse sucateamento, ele é criminoso, velho. Isso é um crime contra a cidade, eu acho, cara. Não tem como, velho. Isso aqui vai ter que mudar, velho. Não tem como ficar tombado, ficar bonitinho dentro de uma maquete, não, velho. A juventude quer andar, quer viver, tá ligado? Ficar dependendo só do plano piloto lá... A galera ignora o resto de todas as satélites, entendeu, velho? E a galera do plano piloto também, velho. Tipo, tem a galera com outra mentalidade, que quer também andar aqui, que quer conviver com as pessoas também, mano. Pois entendeu? É. Esse pensamento de concurseiro morar em prédio, só ficar no prédio, já é velho, mano.
É, o próprio meio cultural se tornou um pouco importante pra isso, porque tem muito evento bom que começou a rolar mais na parte periférica do que na parte central, né?
Sim.
Então, tipo, o pessoal já ficava meio puto, assim, tipo, mano, quero ir num evento foda e ele tá lá em Taguatinga, tá ligado? E eu moro na casa do caralho ali, como é que eu vou chegar nesse lugar?
Igual o Max Maciel fala, né? A periferia é o centro.
Essa ideia do Max é foda.
Tipo assim, falta só nós ter a grana lá pra fazer um evento mesmo, então... E mesmo sem a grana, nós ainda conseguimos fazer um evento bom.
Vocês estão com planejamento de fazer uns eventos... Vocês já tem alguns spoilers que você pode dar de evento que vocês estão sondando, assim?
Mano, eu vou fazer nenhum, que eu vou produzir o evento. Nenhum, assim, até o momento. A Batalha Sagrada, que é o evento que eu organizo no Recanto das Emas, vai voltar só ano que vem, por conta do coronavírus. Mas que eu vou cantar, vai rolar umas lives aí. Eu vou cantar umas apresentações também com público limitado também.
Pô, que massa.
Logo mais, só acompanhar lá no Insta.
Cara, velho, tô com saudade de ver umas paradas assim rolando em Brasília.
Nossa, mano, nem fala, bicho. E, tipo assim, eu sou bem sou bem internado na minha vida, assim, no sentido de... Eu não vou dizer que eu sou antissocial, porque eu não sou, porque eu gosto das pessoas. Mas
eu sou.
Eu gosto de ser humano, cara. Eu gosto de ser humano, sério. Ser humano é muito massa.
Eu sou reservado, às vezes.
É, mas, assim, o estúdio é um lugar que você fica muito envolvido, né? E você acaba, tipo, é meio que um paradoxo. Você fica muito dentro de um lugar, mas você conhece muita gente, né? Porque você conhece gente diferente direto.
É um jardim, né? Você vai atraindo ali as borboletas. Muito gay isso que eu falei. Mas é, vocês pegaram a visão.
Não, não tem problema ser gay, não, cara.
Não tem problema, né?
É, o lance, tipo assim...
Não me cansando.
É, tipo assim... É um lugar que vem muita gente, mas você tá no mesmo lugar. É, mas assim, o ser humano ele tem esse paradoxo, né? Tipo, enquanto você tem escolha, aí tipo você faz as escolhas assim, não, eu vou ficar em casa, não vou sair muito, tá de boa. Agora, quando você vê que você não tem escolha, tu enlouquece, tá ligado? Aí tu pensa assim, caraca, velho, por que que eu não fui mais em tal lugar?
Uhum.
Por que que eu não vi mais tais pessoas? Por que que eu não fui mais em tal evento, tá ligado?
Uhum.
E isso é uma coisa que, véio, que eu quero consertar quando a gente passar dessa fase, porque a gente vai passar. A gente vai passar dessa fase, tá ligado?
Pode entrar aí, Arthur.
Quer colocar uma cozinha, não?
Pois é, rapaziada, como vocês podem ver aí, eu tinha decidido poder pegar uma pizza, porque a gente tava morrendo de fome. E aí eu atrapalhei o podcast do meio, porque eu tinha chegado com as pizzas e tinha muita coisa na minha mão. Mas fiquei com o restante, depois dessa pausa.
Ah, não,
tem a geladeira lá também.
Traz um pedaço pra mim aí.
Tipo, a gente vai passar dessa fase, tá ligado, mano? Que nada, não há mal que dure pra sempre. Eu quero me comprometer a, pelo menos mensalmente, velho, fazer uma aparição pública assim, tá ligado? Que não seja só fazer show. Ir no evento de alguém, tá ligado?
É, eu faço muito isso, velho. E tipo assim, quando tava rolando os eventos, velho, toda semana, mano. Porque tem esse lado, né? Pra nós que é artista, só de nós estar presente lá, mesmo se não for cantar ou não, já é muito importante.
É importante, velho. É importante porque, tipo assim, eu acho que existe um bagulho de você jogar pro universo também. Uma intenção, tá ligado? Tipo, você dizer pra tua cena, pra tua cidade, pô, tô aqui, tá ligado?
Uhum.
Tipo,
porque não é visto, não é lembrado. Tá...
Não, eu acho que não é nem isso, porque eu acho que isso é uma estratégia meio cretina. Eu acho que é no sentido de você ser consciente mesmo, tá ligado? Tipo, pô, mano, eu acredito nessa parada mesmo? Então deixa eu dar a minha presença, dar a minha atenção.
Prestigiar também,
prestigiar,
né?
Prestigiar, exatamente. É mais o bagulho de prestigiar, né? Nem um negócio estratégico de que não é visto nem lembrado, porque eu não tenho medo de não ser lembrado, porque todos nós seremos esquecidos, não tem como.
Olha.
Isso aí é...
Caralho!
Visão.
Isso é um enigma da morte, todo mundo vai ser esquecido. Eu não tô aqui pra ficar desesperado pra aparecer, não. É no sentido mesmo de você... Igual o Rei tá falando, você prestigiar suportar e através de você prestigiar, acredita. Jogar essa energia. Pô, sendo, ó, acredito nisso. Você tá colocando um tijolinho ali, você tá regando o jardim da cena que tu acredita. Pô, velho, eu semeei isso aqui, agora tô vendo aqui novos frutos, novas plantas, novas formas. Pô, vou regar aqui, né, velho, com a minha presença, entendeu? Eu enxergo isso, assim. E independente também, mano, desse lance, assim, que às vezes as pessoas têm umas lombras de querer ser amado em tudo que é lugar, entendeu? Tipo, eu acho que a gente não precisa ser amado por todo mundo, não,
isso,
velho.
Que
eu acho que
falou,
a gente tem uma missão, tá ligado?
Isso que você falou, tipo, de começar a ter presença, começar a aparecer e suportar, assim, os lugares, as pessoas que você admira, etc, etc. Também, às vezes, conflita muito que a cena de produção... Eu não sei dizer muito artista, porque eu estou mais englobado no meio da produção do que no meio artístico, assim, de composição e etc. Mas eu vejo muito essa parte de pessoal tá começando a se separar muito, assim. Tá começando a, tipo, tentar fazer panelas, assim. Quando, na verdade, se a gente fosse no caminho oposto, eu acho que ia começar a ser uma coisa muito melhor pra todo mundo, sabe? Eu tô começando a ter esse... Começando não, esse é um sentimento que eu acho que quem começa a produzir principalmente, que às vezes tenta ter essa acessibilidade, às vezes, de uma pessoa que tá com um público maior, acaba não tendo. Então, eu acho que é um caminho, assim, que vai colidir, assim, tipo, pro pessoal, se o pessoal quiser, assim, se manter a longo prazo, eles vão ter que
quebrar um pouco essa parada de panela e sair do estúdio e frequentar os lugares, etc, etc. Falar com outros artistas que tu não tá acostumado, etc. Eu acho que só assim que vai realmente fazer uma mudança foda, assim, no cenário, tanto de rap quanto de outras músicas, assim, de outros estilos e tal.
É, eu concordo plenamente e, tipo assim, mano, eu acho que essa parada tem duas coisas aí que são importantes nesse sentido. Primeiramente, a gente tem que parar de querer ser amado por todo mundo.
É.
Porque quando você tem essa lombra de querer ser amado por todo mundo, aí, tipo, você se frustra se você for pra um lugar e alguém olhou torto pra você, aí você leva pro pessoal. Às vezes a pessoa não tá nem aí pra tu, mas você acha que tá todo mundo contra você, tá ligado? E também, às vezes, tem uma pessoa que você, sei lá, que você não gosta, ou você sabe que a pessoa não gosta de você, mas aí tem 10 pessoas lá que não tem nada a ver com isso, entendeu? Aí você deixa de prestigiar um lugar, deixa de prestigiar, porque tem uma pessoa, velho, tá ligado? Que você se incomoda ou que você acha que não é uma coisa com você. Então, tipo, eu acho que a gente no rap, na cultura urbana, nós somos magníficos em fazer esse milagre que Deus nos deu, assim, de fazer o milagre do beat, tá ligado? O milagre do hip hop. Mas eu acho que a gente ainda precisa evoluir muito nossa inteligência emocional. A gente tem muito essa coisa ainda do brucutu masculino cinematográfico Hollywood, assim, parece todo mundo, eu sou não sei o quê, tirar onda, ficar se batendo, se matando aí por coisas idiotas, tá ligado? E a outra questão desse ponto aí, de você dar o rolê e ver as pessoas e tal, 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 eu não acredito no cada um por si, tá ligado? E já teve gente até que já falou que, tipo, eu acho isso engraçado, tá ligado? Mas tudo bem, eu vou falar isso, eu não acredito, a pessoa que disse isso não representa o que eu sou, né? Mas tipo assim, mas isso é ingenuidade pensar assim. Mas eu penso assim, pô, mas a vida é minha. A gente tem que ser o que a gente acredita pra atrair o que nos pertence, tá ligado? Tipo, pô, se eu quero ver mais união, tem que dar união. Se eu quero ver mais amor, tem que dar amor, tá ligado? Se eu quero ver mais parceria, eu tenho que ser parceiro. Só que também, a gente não... Eu não concordo com a ingenuidade, porque eu não sou ingênuo ao ponto de pensar que todo mundo vai dar a mão pro outro. União, pra mim, não se trata de todos darem as mãos. União se trata de quem quer dar a mão. Pois se mano quer dar a mão pra mim, se a pessoa quer ajudar, se a pessoa quer contribuir, beleza? Vem junto, tá ligado? Vamos nessa. Agora, esse lance de você esperar que todo mundo vai dar as mãos, realmente é ingenuidade. Mas você acreditar na força coletiva, eu não acho que isso é ingenuidade. Porque, tipo assim, sabe o que é engraçado? Assim, rola muito isso no capitalismo. Tipo assim, tem essa falsa ideia de cada um por si, mas aí você recebe o treinamento para como tratar melhor os seus clientes, como conversar melhor, como não sei o quê, como vender melhor, não sei o quê. Ou seja, tipo assim, se você não tratar bem as pessoas ou se você não tratar as pessoas com uma inteligência X, você não consegue repassar o produto Y, entendeu? Você não consegue vender aquilo que você gostaria. E isso é parecido também com as nossas relações sociais, tá ligado? Tipo assim, se você não entender que o próximo é uma potencial força para colaborar com as suas vitórias, tipo, você tá colocando mais pedra no caminho. Então eu não acredito no cada um por si, porque é impossível. Primeiro que para você crescer, a gente tá aqui nesse jeito que a gente tá aqui, falando do podcast, trocando ideia. Até a gente chegar a esse ponto, teve uma galera que teve que criar a gente, esperar a gente andar, esperar a gente falar, tá ligado? Tipo, até a gente, pô, agora a gente dirige um carro, vai, demora muito tempo, tá ligado? Então depende de várias pessoas que cuidaram de você. Então esse bagulho de cada um por si eu acho mó furado, tá ligado, mano? Eu acho que não é assim, saca? Eu não acredito nessa fita, assim. Eu acredito que quanto mais pessoas você colabora com a vitória delas, véio, mais próspero tu é, tá ligado? E eu já não falo isso mais no campo das ideias, é o que eu vivo, entendeu? Eu nunca perdi nada por ser eu mesmo. Eu nunca perdi nada por dar fé em alguém, por ajudar as pessoas. E também assim, mano, ajuda não é fatura, né? Tem gente que tem essa lombra também de tipo assim, eu vou ajudar a pessoa e ela tem que me retornar. Não, mano, ou você ajuda, ou você cobra uma fatura. Eu vou colaborar com você, aí vai custar sem emoções do meu coração, tá bom?
Não é empréstimo.
É, não é empréstimo, mano. Ajuda é ajuda. Quando você ajuda, não é aquela pessoa que você tá ajudando. Você tá jogando uma energia no universo de colaboração. Sim. Pode ser que aquela pessoa colabore contigo ou não, mas de qualquer forma, Deus retorna a colaboração pra tu. Se você entrega, você recebe. É uma lei universal, mano. É dando que se recebe. E muita gente espera acontecer.
Sem esperar algo em troca.
Fica só esperando algo em troca ou fica esperando que alguém vai fazer alguma coisa. Aí quando alguém faz alguma coisa, você critica. Mas critica no sentido assim, não de ajudar. Tipo, pô, vou dar um toque nesse mano que eu acho que ele podia melhorar. Não. Ah, isso aí é uma merda que fizeram não sei o quê. Mas ninguém fez, entendeu? A maioria não faz a parada. Então eu acho que essa questão da presença na cidade é isso, mano. Não tem a ver com nem com o serviço ser lembrado, não. Eu acho que você tem que somar com a cena se você quiser ver uma cena mais forte, assim. É um bagulho de consciência. É um bagulho de estratégia. Ó, você estratégico, e aí esses caras... Quero que se foda, mano. Não quero simpatia de ninguém, não, mano. Se não gosta de mim, eu quero... Fala, mano. Tô nem aí, não, mano. Eu não quero ser legal com ninguém. Eu não quero ser o legal. Nossa, que cara legal, não. Eu quero ser funcional. E aí, tô ajudando? Minha presença ajuda? Minha presença faz as pessoas crescerem? Faz. Ah, o Afro-Raga é chato. Afro-Raga é não sei o que, não sei o que. Mas, velho, a minha presença tá ajudando? Tá. Então, velho, isso que você acha de chato, o que você acha de coisas pessoais, pouco importa, velho. Não tô aqui pra ter aprovação de ninguém. Eu quero saber se o meu movimento tá ajudando nas pessoas. Se meu movimento estiver dando direcionamento pras pessoas, aí, velho, a questão pessoal é pessoal, né? Fica no pessoal.
É. E tu, Arthur? Qual a tua visão dessas panelices, dessas paradas?
Cara, tipo, pensando da forma mais egoísta possível, até pensando da forma mais
advogado,
eu que me importo, tá ligado? Tipo, vocês, foda-se. Até assim, panelinha não faz sentido. Até assim, tipo, todo mundo tá colaborando junto, saca? Você tá procurando englobar o máximo de gente possível naquilo, é o que mais gera. Então, tipo, eu vejo muito isso, assim, velho, na cena de forma geral. Não sei exatamente qual cena, se era, tipo, mais de evento, se era mais, tipo, produção, fazer música e tal, não sei exatamente. Mas eu vejo de forma geral que, tipo, o pessoal é muito segmentado, tá ligado? Tipo, porra, minha banca é essa, então eu não vou colar lá em tal lugar pra poder fazer não sei o quê. Ah, porque tal pessoa é tretada com tal pessoa e não sei o quê, não vou com a cara dela por causa disso. Às vezes você nem conhece o maluco, tá ligado, velho? Você nem conhece a pessoa, você nem trocou ideia com ela. Às vezes foi com aquele mano ali que, tipo, não deu uma parada certa. Acontece, tá ligado? Não quer dizer que por causa disso não vai acontecer com você. Também não pode ser ingênuo, né? Tem gente que é otária. É otária qualquer um, né? E a gente tem as provas, assim.
Véio.
Mas, tipo, mano, tá ligado?
Eu queria até fazer um gancho, Arthur. Nisso que você tá falando, eu aprendi com a minha caminhada. Tem uma coisa que é muito mais cabulosa ainda. Esse negócio que você falou assim. Às vezes não deu certo é com aquela pessoa, né? Véi, às vezes as pessoas fazem esse julgamento no maniqueísmo, assim. Ah, essa pessoa é gente boa. O outro é paia, o cara é ruim. Ah, aquilo não presta, falando não presta. E, mano, e tu não sabe qual é o senso moral da pessoa que você tá falando isso. Tipo assim, às vezes eu chego e falo assim, pô, véi, tal fulano me sacaneou, fez tal coisa, não sei o que, não sei o que. E pra essa mesma pessoa que você tá falando, na cabeça dela, às vezes ela não vai te dizer. Mas ela acha isso nada demais. Entendeu? Então, tipo assim, tem uma coisa que é muito pior do que isso, porque, tipo, eu percebi com a minha experiência que esse maniqueísmo cultural, esse negócio de pintar um de vilão, outro de legal, também é muito ruim, porque isso não vai mudar as coisas. Tipo assim, você não vai mudar o movimento daquela pessoa que você acha que é um vilão.
Exatamente.
E como o Nietzsche bem falou, cuidado com os monstros, tá ligado? Se você olhar muito pro abismo, você vai acabar se tornando um monstro que você tá criticando, tá ligado? Porque se você também ficar pintando ali a pessoa como vilão eterno ali, falando, tornar aquilo uma missão de vida, aí as pessoas vão começar a olhar assim pro lado, mas na verdade eu acho que o chato é esse cara aqui, é essa pessoa aqui, porque, pô, só vivo falando do outro lá.
É tipo, e o pessoal fica tentando justificar esses bagulhos. Tipo, ah, mas o maluco fez isso, o maluco fez aquilo.
Foda-se,
velho. O que isso é? O que tu tem a ver com isso,
tipo,
mano?
Tem as paradas, lógico, tem as paradas que não dá pra passar pano, né?
Tem as paradas que não dá pra passar pano.
Não, claro, coisas hediondas, não. Coisas hediondas, não. Mas eu digo assim, tipo...
Se não foi isso...
Coisas que
a maioria das vezes não é uma coisa muito...
errou com tudo, tá ligado? Exatamente. Tipo assim, o seu julgamento algo moral.
Pontual.
Não é tipo assim, caraca, mano, ela matou uma pessoa assim lá numa festa e, porra, aí, sei lá, é uma coisa mais pesada, é provada, a pessoa foi presa lá.
Exatamente.
Se for isso, é um pouco complicado. Ou
a pessoa tem um histórico repetido de fazer aquele mesmo bagulho e você tá vendo uma pessoa que, tipo, vai cair naquilo.
É.
Aí você, pô, eu vou avisar, tá ligado? Mas não é vou fazer fuxico, não é vou ficar causando intriga, tá ligado? Eu vou avisar, tipo, pô, a pessoa tem um histórico.
É o básico, é você falar algo que você...
é uma exceção, tá ligado?
Não,
não falar algo que você não sabe, né?
É, não, e, mano, deixa eu te falar, ninguém precisa se preocupar com isso, porque a atitude das pessoas constrói um quadro. E tem, depende, tem pessoas que o quadro, pra você ver quem é essa pessoa, digo, socialmente falando, que demora mais pra você ver quem é. Mas independente se esse quadro vai ser pintado rápido ou não, todo mundo vai ver, velho. Então você não precisa se preocupar de pagar de paladino injustiçado. Nossa, essa pessoa... Véi, o que essa pessoa fez pra você, na verdade, não é com você que ela tá fazendo. Ela tá fazendo com a vida dela. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que planta deslealdade, você não tá fazendo mal à pessoa que você foi desleal, você tá fazendo a você. Porque no dia que tu precisar de lealdade, mano, e se você te construir um histórico de deslealdade, é isso que tu vai receber, mano. É assim com a vida de todo mundo, mano. Uma hora ou outra vem as faturas, filho. Tem que pagar. A vida cobra. Naturalmente, tá ligado? Às vezes a gente tem um negócio de senso de justiça nessa visão judiciária. Ah, processou, aí o juiz julgou. Mas existem várias justiças na vida, mano. E a maior justiça que existe, velho, é a colheita dos seus atos. Ninguém foge disso, não, velho. Inclusive, tem gente que não vive bem mentalmente por causa disso. Porque tem um monte de pressão na cabeça, tem um monte de erro, um monte de pilantragem, e a pessoa não consegue viver bem, porque ela não consegue resolver. Ela não consegue voltar mais atrás.
É.
Tipo, caralho, véio, já pilantrei tanta gente, já sacaneei, já roubei. Tipo, caralho, a pessoa fica desconfiada, velho, fica olhando pro lado, fica doida e cheira ainda. Né? Eu já vi nem perder a cabeça já, velho. Caso de deslealdade, mano. Então, você mesmo se destrói, tá ligado? Então ninguém precisa se preocupar com isso, não, velho. A gente se magoa. Se magoou, ninguém é de aço, fica chateado, chora, não sei o quê. Mas, velho, todo mundo vai pagar a sua conta. Não precisa acelerar a conta de ninguém, entendeu? Né? Cada um... E outra coisa, né? Cada um busca a sua turma, né? A gente tem que deixar as pessoas que se atraem por quem a gente acha que não presta com outra pessoa também. Tipo, ué, eu acho que fulano não é gente boa, mas se a pessoa tá lá convivendo, jogando futebol, saindo em festa... colaborando. Oxe, mano, vou falar o quê, mano? Deixa lá, mano. Os semelhantes se atraem, não os opostos não, mano.
É pretensioso pra caralho, né? Tu virar e... Não, mano, não fala com aquela pessoa não, tá ligado? É muita pretensão sua, né, velho? Porque, porra...
É uma falsa justiça, na real, né, mano? É um falso senso moral.
Eu sou mais chegar e falar assim, mano, aquela pessoa fez tal coisa comigo e é isso, mano. Se tu quiser colar, tu cola. Não tem nada a ver com isso e fechou. Mas ela fez isso aqui comigo, eu tô te falando... Porque tu é meu amigo.
Sim.
Essa pessoa aí fez isso aí comigo. Se tu quiser colar, tu cola. Se não quiser, tu não pode. Não tem nada a ver com isso.
É, legal.
Só tô te falando o que aconteceu comigo.
É, legal.
E pronto.
E pronto. Você não vai fazer uma campanha, né,
gente? É, e pronto.
Não fale nunca com essa pessoa.
Tá ligado?
É.
Mas é o que eu vejo de sinal de panela é isso. Eu acho que essas panelas, esses bagulhos surgem muito de buchicho, tá ligado? É buchichinho pra cá, é buchichinho pra lá. E esse bagulho que você tava falando também, tipo, o pessoal achar que cair nesse auto-engano de que, porra, eu vou fazer minha caminhada sozinho, que eu sou um self-made man, tá ligado? Eu faço as paradas sozinho mesmo, não sei o quê, porque não sei quem fez. Mas não é assim, velho, tá ligado? Tipo, todo mundo precisa de todo mundo. E se você pensar do ponto de vista mais egoísta, você vai ver que é mais inteligente você, tipo, reunir galera, fazer todo mundo junto, rachar o cu de ganhar dinheiro, porque tá todo mundo participando do bagulho, todo mundo ganhando junto, tá ligado? Quem se ligou nisso atualmente, tá? A gente sabe quem que é, tá ligado? A gente sabe quais são as pessoas, quais são as cenas. O pessoal tá se dando mó bem, o pessoal tá se realizando, o pessoal tá ganhando grana, o pessoal tá bem. E quem continua com essa mentalidade, tipo, não, eu não sei o que aqui, minha galera aqui, não sei o que, vou fazer o pessoal, as coisas só com o pessoal daqui, tá tipo,
é porque véio, reflete, né, mano? A sociedade reflete na arte aí, pesado.
Total.
Esse lance do egoísmo aí, da parada, da competição, né? Nós tá no capitalismo, então nós é ensinado assim desde criança a competir, velho. Competir, 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 isso aí refletiu na arte também. Sacou? Tanto que tem altos caras que é fechadão, velho. Que o cara foi criado pra ser fechado, tá ligado?
É.
Pra não como eu posso dizer assim, para não se abrir muito para as outras pessoas e tal, esse lance de crescer sozinho, sacou?
Cara, acho que se abrir
se o cara, se o cara quis crescer sozinho e ele conseguiu, é um problema, velho, grande. Sacou? Porque isso aí, velho, vai gerar outro cara que vai querer fazer a mesma coisa que ele fez, velho.
Vai achar que dá, que é saudável isso.
E é isso, velho. Aí reflete, mano, na arte. É, no tem... rap, em qualquer estilo musical.
É. Eu, assim, é como eu digo, tipo, existe mesmo a doutrina do capitalismo, do individualismo, mas ao mesmo tempo existe a contradição do capitalismo para você trabalhar em equipe nas grandes empresas, né? Então,
exatamente.
A vida é cheia dessas contradições, né? Então, tipo, seja o primeiro lugar, mas trabalhe em equipe.
É.
O que que acontece? Existem leis universais. É o que eu tô falando, é dano que se recebe. Tipo, é, o capitalismo, ele tem essa parada da força primitiva de você conquistar as coisas, de você ser capaz e de você conseguir... Realmente, você é um ser criador, né? Você é imagem e semelhança de Deus. E eu falo isso, tipo, além da Bíblia, inclusive. Você é imagem e semelhança de um ser criador. Você é capaz de criar as coisas. A gente olha ao nosso redor, existem várias criações de vários seres humanos. Então, nós somos seres de criação. Só que aí você pega esse conceito universal de ser de criação, coloca numa caixinha, nessa maquete social que a gente vive, e transforme isso em uma arena de gladiador. Em vez de você, tipo assim, potencializar que cada um realmente consegue transformar as coisas, independente do que aconteça, se alguém tentar te sacanear, se alguém tentar te colocar para baixo, ninguém é capaz de te parar, é apenas obstáculos, é apenas leves impedimentos, aí você coloca um alvo no outro. Tipo assim, se você for fracassado no conceito do capital, se você não conseguir conquistar as coisas, a culpa é do outro, porque você tá competindo, aí a pessoa puxou o seu tapete, a pessoa te invejou, a pessoa, tipo, sei lá, fez voodoo contra você, aí tu culpa o outro. E tem muita gente que se ancora nessa muleta. Pô, mano, eu não consegui porque é muita inveja, né, mano? É muito não sei o quê, é muito nananã. Só que isso é mentira, mano.
A culpa é sua, meu.
É, porque na lei universal, mano, você é um Deus criador. E o Deus criador, as pessoas que criam, precisam destruir também. Quando você cria, você também precisa destruir. Tem ideias que você desiste, que você tem que reiniciar. Não, velho, não deu certo por causa disso. Não é que não deu certo por causa de outra pessoa, é porque ainda não deu certo, mas é ainda, entendeu? Então você mistura tudo, você... E tem gente que consegue olhar pra fora disso e tem outras que ficam eternamente nesse gladiador, mas eu, Afrohaga, eu afirmo, cara, na minha experiência de vida, você não precisa lutar contra ninguém pra ser você mesmo. Eu não acredito em competição e agradeço por não acreditar. Eu não acredito e nunca deixei de conquistar minhas coisas por isso. Eu não preciso competir com ninguém.
Nem na, você não acredita nem naquele tipo de competição saudável que o pessoal fala?
Isso,
tipo...
isso é pior do que falar que é competitivo. Eu prefiro que um cara diga assim, mano, eu sou competitivo, do que falar, ah, é competição saudável. Competição saudável é tipo você colocar uma máscara numa competitividade mais crua, uhum. Entendeu? Não existe isso, cara. Tipo assim, o que eu tô querendo dizer? Mano, vamos supor, eu vou numa batalha de rima. Vamos falar aqui, estão falando de rap. Mano, obviamente, eu não vou numa batalha de rima querendo mandar mais ou menos. Eu vou mandar o meu melhor. Mas é o meu melhor, velho. Eu não tô preocupado em ser melhor do que alguém. Porque toda batalha tem colocação. O último existe por causa do primeiro e o primeiro existe por causa do último. Então, tipo assim, então esse é o meu principal objetivo na batalha por uma colocação. Ou é pra eu mostrar o meu melhor, tá ligado? Não, mano, eu vou numa batalha, eu faço uma música, eu faço um clipe, não, pra dar o meu melhor da minha arte que eu posso naquele dia, naquela época. Se por um acaso, na ficha do capitalismo, na ficha dessa maquetezinha, eu fui o primeiro lugar, beleza. Mas eu também não posso me apegar a isso, porque também tem gente que tem o síndrome do campeão.
Acho que
eu preciso vencer.
Isso tudo é coisa de ego.
Porque não foi criado, né? Pra ser assim.
Não foi criado. Mas assim, eu tive sorte de não ser atingido por essa porra. Não sei por quê, tá ligado? Eu tive sorte de... Uhum. Eu agradeço a Deus
por causa disso. Hip-hop influenciou também, né?
Também, porque o hip-hop...
O outro lado, né? O outro lado.
Porque o hip-hop é uma cultura coletiva, né,
mano? Exatamente.
O hip-hop é uma cultura de força coletiva, coletiva, tá ligado? Tipo, a galera venceu porque elas pensaram coletivamente em abaixar as armas e transcender através da arte, entendeu?
Isso.
Galera viu isso num bairro, gente como nós, gente como a gente, tá ligado? Que pensou assim, caralho, mano, a gente precisa parar de se matar, mano. Isso é muito bonito, tá ligado? Então, tipo assim, eu sou louco o suficiente, ou são o suficiente pra acreditar no hip hop e nessas coisas de competição, não sei o quê. E assim, mano, sem síndrome de salvador, não sei o quê, essas ideias, mano, não vou salvar o mundo, tipo, não tô aqui pra mudar ninguém. Eu tô aqui, velho, eu acho que a gente precisa dar opções. Tipo assim, se tem gente que gosta de ser o gladiador e se matar lá, em seu primeiro lugar e arrancar a cabeça, beleza, mano, vai lá pro teu mundo. Mas tem gente que às vezes não consegue enxergar isso que nós estamos falando aqui. Então, eu tô dando essa ideia pro mano ou pra mina que também não se identifica. Às vezes tem gente que pode ser parecido comigo aqui. Pô, velho, eu tô tentando achar uma resposta e não achei. Então, eu vou dizer, mano, tipo, não precisa competir com ninguém pra vencer. Ninguém vai te impedir. Só tem duas pessoas que podem impedir você, mano. Você mesmo e Deus. Se Deus quiser desligar o seu botão, desligar a máquina e não tem o que fazer, tá ligado? Mas, cara, não precisa destruir ninguém. Eu vivo bem, tenho vários aliados, várias pessoas, gente boa, tá ligado? Vocês mesmo, né, estão aqui entrevistando, vocês são grandes aliados, pessoas que ajudam pra caramba, que eu posso contar com vocês, trocar uma ideia, tá ligado? Pedir informação, então, tipo... Nós estamos dando um exemplo de pessoas aqui na prática. Tipo, eu e o Hate aqui mesmo fez um som recentemente com o DJ LM. Pô, o DJ LM é um dos maiores produtores que tem no Brasil e em Brasília. O DJ LM, eu posso mandar um WhatsApp pra ele, mano. Ele vai me responder, tá ligado? No máximo um dia, se eu pedir uma informação sobre produção, tá ligado? Isso é uma vitória coletiva. E esse negócio, pra finalizar assim um gancho, é tão doido esse negócio que a galera introjetou que o Hate tá falando e é verdade que a gente foi criado assim, que... A maior loucura que eu vejo desse paradoxo de você achar que você vem sozinho é que tem gente que fala assim, mano, eu aprendi isso sozinho, eu aprendi tudo na internet. Aí eu morro de rir, tá ligado? Porque eu falei, mano, você tá falando que você aprendeu tudo na internet, que você viu um vídeo de alguém te ensinando que você aprendeu? Então você não aprendeu sozinho, então, velho.
Aprendeu sozinho.
Porque alguém gravou um vídeo e te ensinou, tá ligado?
Porque alguém,
não roubou, porque tá
alguém
ligado?
Inventou, né, a internet.
O cara que aprendeu sozinho ensinou pro cara que aprendeu sozinho, que ensinou pro cara que aprendeu sozinho.
Exato, entendeu, tá ligado? Assim, primeiro que alguém inventou a internet e segundo que alguém ligou a câmera pra te ensinar o que você aprendeu,
primeiro,
tá ligado?
Que aconteceu, né, 1 milhão de coisa, né?
Cara, mano, isso é você vê como que realmente a galera consegue colocar esse vírus na nossa cabeça do individualismo, cara. Demais. E ele é muito ruim, cara.
É ruim demais.
Ele é ruim. E assim, eu desejo que o máximo de pessoas possível acordem e entendam que individualismo está contra nós. A gente chegou até aqui por coletividade. Porque se o nosso fim fosse individualismo, já tinha morrido já, cara. A humanidade já tinha ido pro saco já.
Rapaziada, essa foi a parte 2 do nosso episódio super, hiper, mega especial com o Hate Aleatório e o Afro Haga. Mais uma vez, queria vir aqui agradecer a presença deles, a disposição de ter participado, ter trocado essa ideia. Muita ideia de visão aí pra gente refletir sobre o cenário atual do rap, sobre sistemas, sobre o poder do trabalho de equipe, do fortalecimento, da aliança, de um monte de coisa, tá ligado? A gente deixou essa parte 2 com um papo mais descontraído e cabeça sobre vários temas que permeiam as nossas vidas, tá ligado? Principalmente quem trabalha com rap, dentro do rap, que é rapper, que é artista, que é produtor, que é... Enfim, principalmente quem tá nesse mundo, é o tipo de assunto que a gente fala pouco, mas é super, hiper, mega importante. Então a gente quis dar um holofote, um espaço único para vocês poderem ouvir um pouco dessas reflexões e a gente espera que tenha contribuído alguma coisa aí pro crescimento, pra reflexão, pra alguma coisa positiva aí pra vocês nesse ano de 2021. Demorou? Mas é isso. Continue acompanhando aí o nosso podcast. Muita coisa vai sair daqui pra frente. E fazer um pseudo jabá. Quem não segue a gente nas redes sociais, os links vão estar na descrição desse podcast, demorou? De todos os integrantes desse episódio. E acompanha a gente lá, que a gente posta muita coisa da hora também. Por lá. Demorou? É isso. Beijão. Até o próximo.